Professor, o que o senhor qualificaria, o que o senhor apontaria como principal desafio do senhor à frente deste departamento?
Eu penso que esse é o desafio que a gente tem em qualquer situação que você vai dirigir, né? Aqui tem algumas vantagens enormes, né? Eu estou assumindo um departamento que tem uma história ímpar, né? Tem 25 anos de funcionamento, com talvez um programa exemplar, não só para o Brasil, mas para o mundo em relação à epidemia de HIV/AIDS. Então, realmente é um começo muito importante, mas evidentemente nós estamos vivendo uma situação que acho que é muito bom que se repercuta, não só a minha ter assumido o departamento, mas mais importante que a história do HIV/AIDS, que parece estar longe da imprensa, é um problema nosso de todo dia, né? Então a repercussão que vocês derem à história da necessidade de pessoas se prevenirem, buscar saber se está infectado, tratar bem quem está infectado já, acho que vai ser muito importante.
Professor, o senhor, como mesmo disse, assume um departamento que é muito bem organizado, reconhecido internacionalmente, que se não tem problemas a vencer em termos estruturais, claro que sempre, podem, né, ser melhoradas, né? Tem desafios em relação ao comportamento da epidemia de HIV/AIDS. Claro. Na última semana nós tivemos a convenção em Viena, né, que apontou algumas questões muito cruciais, particularmente em relação à política. Chegou a se falar que o próprio Brasil pode enfrentar problemas em fornecimento de medicamentos se a epidemia continuar a esses passos. Como que o senhor pretende atacar essa questão, ou como ela vem sendo atacada?
Vale a pena discutir em dois pedaços, porque a informação que saiu, acabou saindo na imprensa, ela veio truncada, né? Eles estavam comentando sobre a dificuldade de sustentabilidade de alguns países onde o financiamento dos projetos relacionados com a AIDS são externos, e na verdade o Brasil é exceção. Na América Latina, junto com a Chile e com a Argentina principalmente, nós somos exceção nisso. O financiamento da estrutura, o funcionamento é com verba própria, verba do Tesouro. Mas não invalida a sua pergunta não, que é muito interessante. Quer dizer, nós temos que pensar que se o programa tem tanto êxito, né, se tem um tratamento que é impressionantemente eficaz em relação à distribuição, ao acesso, cuidados com direitos humanos, não discriminação, por outro lado, nós temos que discutir que a prevenção em relação à doença sexualmente transmissível ainda não é o ideal, né? Eu estou escutando sua voz, você é muito jovem. Se você conversar com suas amigas e amigos perguntando como é que se eles sabem como é que transmite e não transmite HIV, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Se você fizer a segunda pergunta, que é mais importante, se eles estão prevenindo em cada situação onde eles podem ter risco, eu não vou afirmar peremptoriamente, mas a chance é muito grande de não ser todas as vezes que eles se previnem, né? Então acho que esse é um caminho importante. Quer dizer, um dos desafios, evidentemente, é a prevenção. A prevenção é importantíssima ser mantida em qualquer situação. E a segunda parte da pergunta, que é a sustentabilidade, né? O departamento de DST/AIDS, agora hepatites virais, que está junto, ele investe em medicamentos antirretrovirais por ano em torno de R$500 milhões. Quer dizer, se nós estamos pensando que as pessoas continuam se infectando e os medicamentos tornam-se mais complexos, o custo realmente vai aumentar, né? Então, um dos papéis importantes, certamente, que eu vou cumprir junto com essa equipe completamente bem estruturada aqui, é exatamente aumentar a discussão sobre prevenção. Nós discutimos mais com os órgãos de imprensa, e a UFMG tem um papel importantíssimo, todas as razões, não só porque é a minha universidade mãe, mas é porque tem 25 mil estudantes total aí nessa estrutura, e certamente é um lugar que nós temos de discutir intensamente na população mais jovem como é que a gente previne, né? Preservativo é distribuído de maneira gratuita, medicamento é gratuito, mas o que está acontecendo? Essa discussão é importante.
Professor, licenciamento compulsório, isso, né? Popularmente conhecido como quebra de patente, algo que faz a comunidade internacional arrepiar. O Brasil segue nesse rumo?
O Brasil, na verdade, é o único país que teve até hoje vamos chamar de coragem, né? De tomar a decisão de fazer licença compulsória, que foi há dois anos e meio atrás, que o governo atual, o governo do presidente Lula, é ouvido o departamento por razões de necessidades da população, depois de tentar discutir com o produtor em relação à diminuição de preço, não chegou a um acordo final, baseado nas normas do acordo TRIPS, que não fez nada que tenha sido ilegal. Ele fez a primeira licença compulsória, que foi desse medicamento que eu te comentei. Claro que isso aí não é um caminho para ser feito com toda a medicação, mas certamente mostrar que país, quando necessário, ele protege primeiro a saúde e não tem nada a ver com o problema econômico de quem está produzindo, né?
Foi Efavirenz em 2007.
Efavirenz, exatamente.
Darunavir em 2008.
Não, Darunavir não foi... Licença compulsória brasileira só tem...
O Efavirenz.
Ah,
não. Darunavir, Rateogravir e Etravirina são, na verdade,
novas drogas.
Há outras drogas para serem integradas?
Bom, cada vez que aparece uma nova, isso é discutido internamente, é discutido baseado em evidências, né? Essas três são medicamentos ótimos, né? Quer dizer, mostrando que a pessoa que está no Brasil, que tem acesso ao tratamento, ele recebe o tratamento exatamente igual a qualquer lugar de maior nível internacional, com a vantagem, né? Aqui não tem nenhum custo para o indivíduo, e não é só para o medicamento, ele tem acesso ao tratamento, ao exame laboratorial, acompanhamento quando necessário. Então realmente é um processo muito mais amplo do que apenas ter o medicamento à mão, né?
Agora, o Brasil trabalha com a questão do licenciamento compulsório para alguma dessas drogas?
Não, atualmente não. Como eu te falei, o licenciamento compulsório, ele vem em situações de necessidade. As necessidades são várias, entre elas necessidade de saúde pública em situação onde, por exemplo, o custo é impossível do sistema público arcar com ele. Ou em situações onde o detentor da patente está abusando da sua capacidade relacionado com qualquer coisa, produzindo a menos, ou pedindo preço de aumento grande demais. Então, cada caso é avaliado de maneira intensa, extensa e transparente, né?
A coragem, como o senhor disse, do Brasil fazer o licenciamento compulsório em 2007 deu ao Brasil mais vantagem no momento de negociar medicamentos?
É, provavelmente sim, né? Isso é um negócio difícil de avaliar, mas deu uma vantagem muito maior, que eu acho que é mostrar que o país é autônomo e soberano em relação às suas decisões, né? Porque você pensar bem isso, você falar comunidade internacional, você que falou, a palavra é sua, né? Ao arrepio da comunidade internacional, é porque há uma discussão grande dizendo que se isso acontecer, os grandes produtores vão diminuir o seu investimento em relação a não só a produção de medicamento, quanto ao país. Nada disso aconteceu, né?
Professor, para não tomar mais muito o seu tempo, o anúncio aí de que o senhor assume o departamento...
Segunda-feira.
É, na próxima segunda, vem também no dia em que o Brasil assina uma série de compromissos para reduzir hepatites virais no país. Não é isso?
É.
Por que essa decisão?
É, o Brasil, nós começamos a comentar, e infelizmente eu tenho pouco tempo, mas nós vamos ter muito tempo para conversar depois também. O Brasil tem um papel protagonista muito importante nessas entidades internacionais e foi que levantou a bandeira na Assembleia Mundial de Saúde para ter um dia internacional de luta contra hepatites virais. E foi aprovado e foi indicado que o dia seria 28 de julho, que é exatamente hoje, né? A ideia, claro, não tem dia, não é o dia para comemorar, é o dia para lutar contra, né? Então, hoje foi lançado o primeiro boletim de hepatite, você vai receber aí, prévio, tá, vai estar disponível, acho que já está disponível na página do Ministério, e houve uma reunião muito interessante, com a presença do ministro, o ministro foi que abriu a reunião, e com a presença da Federação de Atletas Profissionais Aposentados, né? Inclusive com a presença de três campeões mundiais, 70, Jairzinho, Paulo César Caju e o goleiro Félix, né, nem da sua época, você nem tinha nascido ainda, mas foram tricampeões mundiais, estavam lá apoiando esse processo. Então realmente é um dia importante, né, essa movimentação. E com a trazida do programa de hepatite para o departamento, agora que se chama Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, é fazendo uma coisa que nós todos já falávamos há muito tempo, que é o exemplo da HIV-AIDS no país, ele deve ser não só exemplar para fora do Brasil, mas internamente também. Então, para hepatites virais, a experiência do departamento vai ser certamente importante.
Professor, um grande abraço e sucesso.
Também. Prazer em ouvi-la, viu?